eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Bolsonaro completa hoje um mês sem fazer motociatas que marcaram seu mandato antes da derrota para Lula nas eleições. O presidente está isolado no Palácio da Alvorada e se mantém recluso desde o resultado do segundo turno. A última vez que ele fez uma manifestação como essa, andou de moto com simpatizantes, foi no dia 29 de outubro, em Belo Horizonte, véspera da votação. Sobre isso, fala Josias de Souza.
A ausência do Bolsonaro, Diego, preencheu uma grande lacuna, né? Foi muito bom que ele se ausentasse do cenário político, porque nós estávamos precisando de uma certa descompressão, né? Então, você não ter lives do Bolsonaro, não ter motociatas, não ter a presença do presidente diariamente no cercadinho, falando uma tolice atrás da outra, né? Monopolizando as manchetes, isso deu à atmosfera política uma aparência de normalidade que fez bem ao país. Eu digo aparência porque há muita anormalidade dentro desta normalidade. O que é anormal? O que é anormal é um presidente da República que se autoconverte em ex-presidente em pleno exercício do cargo. Ele só não abriu mão dos salários, mas ele está fingindo exercer a presidência. E ele está, na prática, utilizando a estrutura do Estado para conspirar contra a democracia.
Sobre isso, conversamos com a cientista política Deise Tiocari.
Esse sumiço dele me parece muito mais... realmente sentiu o tombo, né, por ter perdido as eleições. Claro que existe aí um descomprometimento, né, porque ele ainda é presidente até o final de dezembro, mas... se tem uma coisa que eu aprendi estudando o Bolsonaro é que para ele guerra é paz. Então, é óbvio que ele se sente confortável com esse clima de tensão que ainda está instaurado por aqueles 20% de seguidores fiéis que ele tem, né? Então, por isso que ele não se manifesta também, porque a partir do momento que ele se manifestar, a troca de governo exige que ele peça para que essas manifestações parem, né? Ele não vai fazer isso, né? Reitero, para o Bolsonaro, guerra é paz. Então, esse estado de tensão favorece ele. O ponto é que daqui a um mês acaba o governo dele. Se ele quiser se reinventar, ele vai ter que promover uma liderança na base da inteligência para que chegue vivo até 2026, né? Óbvio que tem as eleições municipais no meio, mas eu não vejo essa capacidade e essa inteligência toda do Bolsonaro para se manter vivo até 2026. O que pode acontecer é ele chegar com essa base mais inflamada, dos 20% ali, mas eu não. Mas até lá podem surgir outras lideranças para ocupar essa cadeira, né? Eu acho que esse silêncio dele é muito mais uma inoperância e por ter sentido o golpe do que qualquer outra estratégia.
PT, PSB, PCdoB e PV discutem hoje à tarde o apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. A adesão petista seria uma contrapartida ao apoio do deputado à PEC da transição. O PL do presidente Bolsonaro também deverá tratar da reeleição na Câmara em jantar essa noite, em Brasília. Senadores aliados do governo eleito colhem assinaturas para a tramitação da PEC da transição. Depois de uma série de adiamentos, o texto foi apresentado com a previsão de até 198 bilhões de reais de recursos fora do teto de gastos, além dos 175 bilhões estimados para o Bolsa Família de R$600. A proposta libera o governo para investir até 23 bilhões de reais nos próximos anos a partir do excesso de arrecadação. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, decidiu protocolar a proposta usando o texto apresentado pela equipe de transição. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
Depois de rodopiar a esmo aí por 3 semanas, o governo de transição desistiu do plano de apresentar um texto consensual para essa chamada PEC da transição. O Lula decidiu encampar a versão mais generosa, que lhe permitiria gastar sem amarras fiscais pelos próximos 4 anos, pelos 4 anos de mandato, 198 bilhões anuais. Tanta ambição deu a essa proposta uma aparência de kamikaze. Não há no texto nenhum vestígio de novo mecanismo para substituir o teto de gastos, que já se desmoralizou, né? Dizia-se que o Lula precisaria de um aval legislativo para cumprir um par de promessas de campanha, manter o Bolsa Família de R$ 600,00, com um adicional de R$ 150,00 por filho menor, reajustar o salário mínimo, mas com alguma coisa entre 80 bilhões e 90 bilhões seria suficiente para atingir esses objetivos, né? E ao incluir no estouro de teto aí outras despesas, investimentos, o Lula acabou encostando as suas pretensões no Centrão e mandou aquela ideia de acabar com o orçamento secreto, que era outra promessa de campanha dele, para o Beleléu.
A cientista política Daisy Ciocari fala sobre esse assunto.
Vai depender muito do Lira e de como que serão as articulações, qual o tipo de concessão que o Lula vai fazer para Arthur Lira. Isso não tem jeito, né? Ele está com praticamente 400 deputados apoiando a reeleição dele, então é inevitável. Mas com certeza esse texto vai sofrer ainda modificações. Agora tem que saber como que a liderança do Lula vai agir para que isso seja aprovado em dezembro e que possa valer até 2000, já no início de 2023, porque é urgente, sim, a manutenção desse valor de R$ 600, né? Na verdade, sair de 400 para 600, ela é urgente, foi uma promessa de campanha, é necessário, as pessoas precisam desse auxílio, mas até agora, com a equipe de transição, não foi possível avançar, né? Então, tem que ver como que o Lula vai encampar. Alterações na PEC vão acontecer, isso é inevitável, né? Existe toda uma negociação para o próximo Congresso aí, mas tem que ver como que essa liderança do Lula agora vai agir nos próximos dias, né? Não são nem nas próximas semanas.
Cotado para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, passa a integrar, a partir de hoje, o Grupo Técnico de Economia na Transição. A equipe tem ainda quatro coordenadores, os economistas Pércio Arida, André Lara Rezende, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. Haddad reforçou que não foi convidado para assumir o Ministério da Fazenda, embora a entrada no grupo tenha sido vista por aliados como um forte sinal de que ele pode ser o escolhido para ocupar o cargo escolhido por Lula. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi flagrado em uma transmissão ao vivo, acompanhando o jogo da seleção brasileira ontem no Catar. Ele apareceu ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro, posando para fotos no intervalo do jogo contra a Suíça, no estádio 974. Nas redes sociais, a presença de Eduardo no jogo foi criticada por apoiadores do presidente, que reclamaram que o filho de Bolsonaro está curtindo a vida, enquanto muitos bolsonaristas estão na frente dos quartéis. A situação também virou piada na oposição. O preço da gasolina registrou alta de 1,6% no acumulado do mês de novembro até o dia 28, após registrar quedas consecutivas entre julho e outubro. O litro do combustível passou de R$ 5,24 no mês anterior para R$ 5,32. Os dados são do último levantamento da Ticketlog. O preço médio mais alto para a gasolina foi registrado nos postos do Norte, a R$ 5,47. E o combustível mais barato foi encontrado no Sudeste, que apresentou acréscimo de 1,49% em comparação a outubro. O Auxílio Brasil de novembro vai ser pago nesta terça-feira aos beneficiários com o número de identificação social final 9. É o penúltimo grupo que recebe o pagamento desse mês e o calendário varia de acordo com o número final do NIS. Os pagamentos de novembro começaram a ser feitos no dia 17 e seguem até amanhã, dia 30. No mês passado, o governo federal antecipou o pagamento do Auxílio Brasil em uma semana. Para novembro, o Ministério da Cidadania não divulgou nenhuma antecipação do calendário. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que a chamada era de ouro das relações com a China acabou. Em seu primeiro grande discurso de política externa, Sunak disse que a abordagem do Reino Unido em relação à China precisa evoluir e que Pequim está competindo conscientemente pela influência global, usando todas as alavancas do poder do Estado. O primeiro-ministro disse ainda que o Reino Unido precisa adotar a mesma abordagem de longo prazo de seus concorrentes, como Rússia e China, e criticou o que chamou de sentimentalismo sobre o passado. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube no UOL. A versão completa do programa tem três edições diárias, de segunda a sexta-feira.
UOL.